Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Está no mute.
Nem me interessou.
Está no mute.
Black Hammer, eu tenho que procurar. Isso aí também. Porque, cara, não é possível que o pessoal fale bem do cara à toa, né, cara? Deve ter coisa boa dele, cara. E eu só acho que eu dei o azar de só pegar. E o último que eu li dele foi aquele do Coringa lá.
Não, Coringa. Você vai nos super-heróis, cara. O Soldador Subaquático, você leu?
Não, esse daí eu acho que é a melhor que eu li dele.
Eu também, é o que eu mais gostei.
É a melhor história que eu li dele. Eu li isso o Subaquático, que é esse. Aí o do pessoal passando frio e tristeza lá no Canadá, lá com no jogo de rock.
Condado de Essex.
Eu achei ok, achei decente. Agora, os heróis dele, eu li. Esse homem animal que você falou, esse cama. Inclusive, a gente divergiu, me lembro na época já, cara.
Uh-huh.
Eu nem lembro. Eu só lembro que, tipo. Nem lembro mais, cara.
Cara, ele pegou a história do monstro do pântano do Alan Moore e fez pro homem animal, cara. Na cara dura, assim.
Sei lá. Ah, o cara tá trabalhando, né? Também tá ganhando dinheiro dele honestamente, né, cara? Tem gente que.
Claro.
Olha lá, Savamu falou do Chaboté também, um quadrinho que eu gosto muito. O quadrinho está muito bom. Diferenciado.
Mas sabe que eu até vou gravar um kitnet aqui que o Liber já fez, eu descobri isso esses dias. Quer dizer, eu sabia, mas eu não tinha. Que é a comparação dos dois Mob Dick, do Chaboté com o do. Com o Bill Sienkiewicz. E o Chaboté eu acho que perde bastante pro Bill Sienkiewicz. Eu li agora, li ontem e falei, urra, perde. Mas tudo bem, mas ele é bom, gosto do Chaboté.
É, nós estamos num momento. Olha tanta coisa que a gente falou, a gente nem arranhou, cara. Nós estamos num momento do mercado maluco, velho. Maluco, toda semana novidade. É.
E coisa boa, né, cara? Então... Coisa boa. Esses que você falou hoje, o Guerra e Poesia e a Balada para Sophie, me surpreendeu de um jeito, cara. Eu achei maneiro de um jeito.
Pra mim, o final me pegou de uma maneira que eu falei, pelo amor de que final é esse? Como o cara termina um quadrinho num nível desse tão alto assim? Eu tava num nível alto e o final. Falei, mano do céu, olha isso, que coisa linda, cara.
Cara, a galera fala assim, essa coisa, o quadrinho que te fez chorar. Eu confesso, esse daí eu cheguei lá no final. Porque cada um, quando você pega um quadrinho, não é que todo mundo vai ler e vai achar igual. É que acho que a gente se cria conexões diferentes com cada quadrinho.
Uhum.
E aquele personagem, quando eu comecei a assistir, eu pensei que o cara era tipo Salieri, bem no começo da história. Ele é um frustrado que tem inveja do talentoso e não sei o quê. Nada a ver, cara. Aí quando eu cheguei no final, que eu fechei a história que deu aquele final, cara, assim, daí tipo o olho começa a encher de água, assim, cara. Meu Deus, que coisa boa, velho.
Eu fiquei arrepiado.
Boa lembrança do Salieri, hein?
Eu fiquei arrepiado.
Salieri no Amadeus, uma boa lembrança.
Cara, eu admito que deu uma arrepiada no braço naquele final. Falei, meu, olha isso.
Sabe que a gente só tem mais uns 15 minutos, Nara? Eu queria perguntar uma coisa pra você, cara.
Deixa eu ver se tem mais uma coisa
pra mostrar. Como que você organiza a sua coleção?
Vocês vão falar que é mentira.
Provavelmente, mas você pode contar.
Aqui.
Sério, bicho?
Eu dificilmente erro. Dificilmente eu erro uma coisa, eu falo. Não tenho. Eu sei que eu tenho. Não sei explicar como, mas eu sei. Tá tudo
na cabeça. Eu não sei tudo.
É muito difícil comprar uma coisa repetida. Sim.
Nossa, fiz várias vezes já.
Não sei explicar. Eu sei. Eu simplesmente sei. Não sei se é porque eu mexo muito, toda hora troco de lugar. Eu nem arrumo, e mesmo assim eu sei onde tá. Tá tudo misturado, mas eu preciso de um quadrinho tal. Eu sei que tá naquele canto. Eu vou lá naquele canto, tá aqui. Não sei como eu sei, mas eu sei. É um negócio
muito engraçado.
Falha de vez em quando, falha. Acontece. Eu falo, mas tava aqui. É que por algum motivo eu troquei de lugar, aí ferrou.
Aí nunca mais acho.
Nunca mais acho, é na sorte. Mas...
Cara, eu tenho um software aqui,
eu
né?
Acho que a memória...
Que mapeia tudo, porque, né, pra saber onde tá. Os quadrinhos até que não é um problema, mas, pô, eu dou aula e tal. E eu dei aula um tempo atrás com a Filosofia da Caixa Preta, não sei se você já teve que ler. O Liber teve. E é desse tamanho o livro, cara. E eu peguei com outros, dois, meio que ensanduichei ele sem ver, e coloquei em outro lugar. Em plena pandemia, eu falei, cara, não emprestei pra ninguém, porque tá na pandemia, então não posso ter emprestado. E agora, onde que tá? Cara, eu gastei 2 dias pra achar.
Mas eu acho que essa minha peculiaridade é porque a nossa memória visual é muito forte, né? Tanto que curso de memorização, eles tentam fazer você associar palavras com imagens, porque a imagem você grava, ou a palavra não. Eu acho que é por isso. Eu lembro, eu vou pela imagem, eu sei que tá lá. E eu acho que eu me divirto com mais bagunça do que organização. Não sei se teria tanta graça estar tudo no lugar certinho. Pra mim.
Aí, ó, essa é uma boa resposta.
Cada louco tem a sua mania, velho. Eu adoro porque ficar levando pra cá e leva pra cá o pacote, põe aqui e separa e procura. Olha, vou juntar os números, aí junta. Mas daí 3 meses já não tá mais junto. É coisa de gente louca. Quem diz? Ninguém é normal.
Cara, e tem aquele camarada meu que fala isso, né? O réu do MDM, né? Que tipo assim, você vai tentar daí fazer a faxina, aí você tem que tirar pra espanar. Aí ele nunca consegue, né? Porque ele tira e daí ele abre, aí ele começa a ler.
Tem isso. Não, tem isso. Você vai num canto, num lugar que você não mexia faz tempo, você faz, olha, tava aqui. Aí você para o começo da arrumação e vai ler. Aí acabou a arrumação, ficou pra outro dia.
Eu consegui um antídoto para isso. Neste ano. Reunião. Porque na reunião você tem que prestar atenção no que os caras estão falando, então você não pode ler, mas pode espanar. Eu consegui. Cara, eu peguei todos os livros aqui, todos. Tirava um por um, tirava todos, limpava a estante, pegava um por um, limpava as laterais e fazia um flap para um lado e um flap para o outro.
Uma coisa que eu tenho feito, porque eu ainda.
Prestando atenção na reunião.
Eu gosto de. Tá dentro, livro físico. Respeito, totalmente digital, acho fundamental. Mas eu gosto do físico. O que eu tenho feito para usar mais o Kindle? Eu faço o seguinte, eu pego um livro que normalmente eu não leria, eu quero ler, mas eu sei que eu vou acabar não lendo. Aí sim, eu coloco no Kindle, antes de dormir, eu leio 10 páginas, 15 páginas, 20 páginas, 25 páginas, 5 páginas, se o sono estiver grande. Mas chega uma hora que você acaba o livro, você fala, olha lá, eu li o livro. É para quem tem, mas usa pouco, é uma maneira de... você usar de uma forma inteligente. E ele é gostoso de ler.
Demais, eu tenho.
O nível de claridade que você regula é sensacional, sensacional.
Eu tenho e feito não isso atrapalha a esposa ao lado, né?
Não, eu tenho feito isso muito antes de dormir. Com isso eu vou matando alguns livros que eu sei que em situações normais de temperatura e pressão eu ia acabar não lendo, ia acabar ficando lá.
É. Cara, tem uma pergunta aqui do Prof. Ney que é bem legal, ó. Pra você que tá mais antenado no mercado do que eu e o Liber, o mercado não tá formando uma bolha? A maioria de nós não está conseguindo acompanhar, porque afinal só o dono do Clube do Inferno que tem dinheiro para comprar tudo. E aí, você acha que está formando bolhas?
Mas é o que eu falei, o mercado não é mais para você acompanhar tudo, infelizmente. É para você acompanhar aquilo que você tem mais interesse, aquilo que você gosta. Por isso, é sempre legal estar acompanhando aí o Kitnet, o Universo HQ e os outros canais, para ver o que se adequa mais ao seu gosto e você gastar naquilo lá e não perder dinheiro. Né, num negócio que você eventualmente não gostaria tanto. E eu não vejo mais volta, não. Até porque não é culpa das editoras. O dólar tá maluco, o papel tá em falta, o papel tá caro.
Não tem milagre. Inteiro,
não tem milagre. Não tem como fugir disso, infelizmente.
Cara, eu vi agora, essa semana, os ônibus da Marvel norte-americanos. O cara mostrando o ônibus do Homem-Aranha, o primeiro lá, né? Do Stan Lee com o Steve Ditko. A primeira versão, ele tem esse tamanhão, assim. A segunda versão tá muito, muito, muito mais fino. Aí eles vão olhar, a segunda versão que tá mais fina, tem mais páginas. Aí os caras vão olhar, o papel tá mais fininho.
Eu acho, tá? Daqui não agora, daqui uns 2, 3 anos. Deve ter uma tendência mundial do dólar dar uma queda. Os fornecedores de papel vão se adequar porque a pandemia aumentou demais a compra de livros e eles não tiveram como acompanhar porque eles não esperavam. Então é tudo uma junção de fatores que fez acontecer isso. Ficar tão caro assim. Não digo que vai baixar muito, mas deve ter uma adequação melhor ao nosso poder de compra.
Ainda que se adeque ao poder de compra e ainda que todo mundo tenha dinheiro para comprar, falta tempo para ler.
Também.
Né? Tirando os caras que trabalham com isso, né? Quem que tem tempo de ler 100 quadrinhos por mês, cara?
É, não dá.
Né? Com atenção e parará. Ou então você vai ler na diagonal tudo meio chutado, que é uma coisa que me incomoda um pouco. Assim. Ler não, daqui a uma semana não lembra mais.
Tem quadrinho que não dá pra ler assim. Não dá. Tem quadrinho que
pois é.
Não merece ser lido dessa maneira.
Se você comprar, sei lá, a Júlia. A Júlia do Bonelli. Eu sempre compro. eu li de ontem para hoje, eu li 4. Mas tudo bem, é a Júlia, é mais ágil, tá, tá. Vai ler o Moby Dick do Bill Sienkiewicz, pra você ver. Você leva pelo menos uma hora para ler aquilo, ou mais.
Ou mais.
Vai ler a outra história do universo DC.
Ah, é, eu vi o teu vídeo, Liber.
Esse eu não peguei, é bom?
Eu gostei, só que aquela história, Nara, a gente pode perguntar se é uma história em quadrinho, porque tudo acontece no texto, são blocos de texto, né? É prosa que o cara está contando. E o layout é todo, faz lembrar às vezes a história em quadrinhos, só que não tem aquela sequência de ações. E daí ele pega trechos da história do universo DC, a partir dos anos 70, e pega trechos de história, de episódios sociais, é, questões raciais e tal. Pô, tesão, a proposta toda é tesão. Só que tu senta para ler, cara, era engraçado que eu sentava para ler, aí eu lia, daí eu, pô, quanto que eu li? 4 páginas. Eu não tô acostumado com, sabe assim, porque tipo, esse quadrinho, você tem, por mais que tenha texto, você tem uma certa agilidade ali, não. E o, assim, como livro eu achei legal, só que me causou estranhamento essa questão. Daí você falou essa coisa do Kindle, eu quase que fiquei pensando que se o livro, se tivesse sido lançado como livro, assim, sabe, livro e uma ou outra ilustração, eu não sei se não funcionava
igual.
Você funcionaria também, né? Eu não vou dizer que funciona melhor, porque a arte lá do Giuseppe é bonita pra caramba, assim. Mas eu achei meio... ele é desses, assim, você não lê, você lê numa tarde, mas a que custo, né?
Uhum. Ah, ele não lembra, né?
Aliás, falando em ler, vou dar uma dica de livro, tá? Pra quem tiver interesse aí. Do nada, é um livro que eu gosto muito, eu li duas vezes. Chama Guerra do Velho.
Opa!
Quem tiver interesse, é uma trilogia, mas as histórias, mas as tramas são fechadas. Se quiser ler só o primeiro livro, ele tem fim ali. É que o cara aproveita alguns personagens e vai jogando ao longo dos três. Mas que livro divertido, meu Deus. É da Aleph. É da Aleph? Peraí, vamos lá. Naranjo, que você já falou agora há pouco, você já está confundindo as coisas. Vou só ver a editora aqui.
E Guerra tem
do Velho. Vamos ver a editora aqui, pelo amor de Deus. É do John Scalzi, esqueci o nome dele. Da Aleph, acertei a editora. Quem tiver
essa
interesse
editora no livro faz de... umas coisas bem legais, hein?
Faz. Quem tiver interesse no livro de ficção científica, inteligente, divertido, instigante, engraçado, eu me diverti com esse livro.
Ah,
no futuro, bem no futuro, só vai poder se alistar no exército a partir dos 75 anos de idade.
Eita.
É idade mínima. Só que você tem que abrir mão de todos os seus direitos, tem que abrir mão da terra, porque você vai pro espaço. E ninguém sabe o que tem lá. Ninguém. Não é informado na terra. Só é informado que é uma nova chance para você. Então todo mundo especula. Vão fazer a gente ficar jovem de novo? Mas como que eles vão fazer isso? O quê? A partir daí, que livro divertido.
Então, ó, tem uma pergunta aí para você.
Já quero.
A Balada para Sophie ou Prisioneiro dos Sonhos?
Pera, deixa eu ver a capa de Prisioneiro dos Sonhos, porque...
É do Mathieu, aquele do processo e da...
Só para...
Cara, vou olhar esse Guerra do Velho.
Pera, não, qual que é Prisioneiro dos Sonhos, gente? Calma que deu branco.
Agora. É aquele álbum do o processo que você falou ainda essa semana, no...
Não. Ah, no... tá, desculpa. Não, é que eu tava com o processo na cabeça, por isso que eu não... Que eu não relacionei. Putz, Guilherme, são propostas diferentes, gente. Difícil, são propostas tão diferentes. Eu gostei dos dois. São propostas totalmente diferentes de histórias, de contação de história, de linha narrativa. Nossa, não dá para ser mais antagônico. E ao mesmo tempo tão bom. E eu não pois posso contar no processo para não estragar a surpresa, mas tem uma surpresa gráfica ali que é um barato. Né?
Cara, você sabe que eu vi aquilo que eu fiquei pensando é cada exemplar teve que ser feito à mão daquele jeito, cara.
Então, negócio cara, maluco.
Que gato daquilo.
E tem tudo a ver com a história, sabe? Não tá ali à toa, tudo a ver. Né?
Foda.
Porque choras, Grant Morrison. É isso.
Né? Porque choras. Choras.
Quer quebrar cara, a quarta parede? Isso é uma quebra de quarta parede. Não fazer o autor conversar com o leitor. Isso é uma quebra de quarta parede. Não, mas o Morrison ali ele mandou bem na época. Não,
o cara ali mandou. É que o Morrison, o problema do Morrison, cara, é o Morrison.
É o Morrison. É isso.
O problema do Grant Morrison é o Grant Morrison, cara. Se ele fechasse um pouco a boca dele, pensasse um pouco antes de falar, era mais fácil de defender. Ele não ajuda muito também.
O Morrison de boca fechada é um poeta.
Ah, mas tem coisa dele que até hoje eu...
Agora, assim, os invisíveis eu não consigo. Não...
Sete Soldados da Vitória, até hoje é chato.
Ai, é, o Liber gosta de ambos.
Então, saiu o ônibus. Mas agora. É da pessoa. O Eduardo Nasi adora.
Os Sete Soldados eu adoro. Os invisíveis eu não consegui entrar na pira. Esse eu tentei, mas eu não consegui entrar na pira. Né? Agora você estava falando, ó, porque choras Grant Morrison lá do processo, eu diria, eu colocaria da outra maneira, porque choras produtor gráfico, né?
Agora a gente falou de Morrison, eu acabei de lembrar de novo do Moore, uma curiosidade. Escama, quando eu falei logo no começo, que eu conheci o Jim Starlin e eu dei um pulo como leitor, eu fui indo nos super-heróis. Quando eu cheguei no Monstro do Pântano, eu dei outro pulo como leitor. Porque eu falei, pra onde esse cara tá indo? Olha, como isso é,
não, na hora,
como isso é diferente. É quando você melhora como leitor.
Que o super-herói, no caso, que é o Monstro do Pântano, que o super-herói nem é o cara, porque ele tá morto e aquilo lá é uma... Opa! Ali você fala, opa, calma, tem alguma coisa aqui que tá acontecendo.
Exato. O Monstro do Pântano, pelo amor de Deus, pra mim é um outro divisor de águas. Então tem vários divisores de águas, assim, que a gente fala. Né? Que,
pra mim foi o contrato com Deus do Eisner. Eisner, cara. Quando eu li aquilo, eu falei, não, o mundo mudou, cara. Né?
Outro monstro dos quadrinhos, meu Deus do céu. Como o Eisner era bom, você tá louco.
Diferenciado não, demais. Tudo que o cara faz, mesmo o Spirit, que às vezes tinha umas histórias que não eram tão legais, até o Spirit é legal. Tudo. Eu queria, mas nunca saiu, né? Saiu uma vez nos Estados Unidos na década de 2000.
É muita coisa. Não, eles têm a coleção completa lá fora, aqui não tem como. É inviável.
Não, mas mesmo lá, você não consegue comprar mais. Saiu na década de 2000 e nunca mais.
É, esgotou e acabou.
Mesmo lá, os caras não refazem, assim.
Eu acho que uma compilação boa já valeria a pena. Os três volumes combinando tudo de melhor, sabe? Eu acho que já valeria a pena.
Teve um terremoto lá na casa do Liber, caiu alguma coisa, isso se chama provavelmente gato.
Ou caiu o Omnibus, né?
Não, deve ser o gato do Liber.
Ah, bom. Não, porque eu pensei, caiu o ônibus, porque tremeu tudo. Falei, o ônibus cai, treme o apartamento inteiro, treme a casa inteira, porque pesa 15 toneladas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa.
Os ônibus ainda ficam... Isso, mostre.
Só mais uma última curiosidade deste colecionador de quadrinhos.
Ah, eu quero. Cara, eu já vou te elogiar aquele Frankenstein Jr. ali no fundo, cara. Tô olhando pra ele a live inteira, achei sensacional, cara.
Agora eu tô fazendo gibi de novo, vai sair café especial.
Tchau, Liber.
Tô fazendo lá. Tchau.
Boa.
Tá bom, dá tchau. Deixar o pessoal descansar.
Tchau,
valeu, pessoal. Nara. Muito obrigado.
Valeu.
Obrigado. Valeu.
Você ouviu Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.